agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Aqui com vocês a jornalista Rosa Maria Correia. Estamos aqui hoje com um programa bastante importante. A gente vai falar sobre soberania nacional e oprimidos, né, opressão no Brasil nesse momento em que a gente tanto vive isso aqui. E estamos aqui recebendo, né, com muito prazer a presença do Frei Franciscano Marques, que trabalha na área social. Olá, Marques, como vai?
Olá, Rosa, tudo bom? Olá, meus irmãos, minhas irmãs e ouvintes, né? Minha saudação franciscana de paz e bem. Para quem não me conhece, eu sou um frei franciscano e trabalho na área social com uma organização chamada CEFRAS, Serviço Franciscano de Solidariedade. A gente trabalha na área social atendendo povo de rua, migrantes, refugiados, crianças, idosos. E agora, no tempo de pandemia, porque o movimento é muito difícil, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, nós estamos tendo ações muito conhecidas agora no Rio de Janeiro e São Paulo, porque nós estamos com tendas dando quentinhas e refeições para as pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo. E é com imensa alegria que eu coloco um pouco essa experiência nessa roda. Um abraço a todos.
A alegria é toda nossa em estar com você aqui hoje no nosso programa, Frei Marques. Estamos também aqui com a presença do André Leonardo, que é uma liderança, né, do Morro da Formiga, do coletivo Formigação. Olá, André, retornando aqui no nosso programa, né, como é que vai?
Olá, Rosa, olá, ouvinte. Agradeço mais uma vez de estar aqui presente. À distância, mas, né, coração sincero e aberto, tentando representar minha formiga da melhor forma possível. Eu faço um trabalho aqui, me esforço para fazer um trabalho aqui no território, um trabalho de mobilização junto aos moradores, no sentido de nós contemplarmos as nossas muitas pautas. Então, a gente está articulado aí com algumas pessoas, alguns coletivos de fora da favela, que nos ajudam nesse tempo de pandemia, do Covid, né, onde a gente está passando por muitas dificuldades, mas estamos aqui tocando a vida, como sempre abandonados pelo Estado, mas firmes e fortes.
É isso aí, André. Estamos também com a presença do diretor do Sindipetro RJ, Luiz Mário Nogueira Dias, que é de Política e Formação Sindical, um dos coordenadores desse programa. Olá, Luiz Mário.
Companheiros e companheiras, prazer estar recebendo vocês, o Cal, André, Rosa, neste programa. Lembrando que solidariedade é sindicato e sindicato é solidariedade.
Sim, Luiz Mário, vamos então começar o nosso programa conversando com o Frei Marques, né, que tem desenvolvido aí, né, os franciscanos, esse trabalho extremamente importante que tanto faz falta no Brasil, como o próprio André já falou, é ausente, né, esse Estado, e então a gente precisa demais de ter apoio a toda essa população completamente oprimida que sofre cada vez mais no país, né, Frei Marques?
É bem verdade. Nós vivemos em um país em que a assistência aos menores é um pouco frágil, né? Para não dizer muito frágil. E em tempo de pandemia, as consequências de um Estado organizado de tal modo que oprime as pessoas mais empobrecidas, né? Teve uma grande consequência, né? Porque essa opressão foi pesada com a pandemia. Todo mundo fica pensando como que a pandemia tem matado as pessoas por causa do vírus, mas também é pura verdade que as consequências da pandemia têm matado as pessoas que já estavam sendo violentadas há longa data no nosso país. E eu trabalho agora de modo muito especial, corpo a corpo, em uma tenda que nós armamos no Largo da Carioca, atendendo pessoas de rua e pessoas que eram trabalhadores, trabalhadoras, que perderam seus empregos e que agora não tem mais nem como pagar a refeição e o aluguel da sua casa, né? Pessoas que não estavam na rua, agora que vão para a rua para pedir comida. Isso é consequência de um projeto de governo que não consegue amparar os pequeninos. E olha, eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje eu atendo por volta de 600 pessoas todos os dias, né? E isso tem me deixado muito angustiado, porque nos carece ainda reflexões profundas para entender que a gente é um país de todos e que todos têm direito à alimentação, à segurança, têm direito à moradia. Coisas que a gente tem visto que não tem sido pensado nesse tempo de Covid, né? Parece que a gente vê as coisas sempre muito segmentadas, né? E nesse segmento, os mais fora, os que já estavam fora, ficam invisíveis aos olhos da sociedade. Então, realmente é um momento muito difícil e de muito trabalho, né? Porque eu acho que o governo não é capaz de pensar as questões como um todo.
Sim, com certeza. E como é que está essa situação lá com vocês no Morro da Formiga, André?
Então, a nossa situação no Morro da Formiga, ela continua como sempre foi. Nós sempre contamos muito com nós mesmos, no sentido de contemplar nossas muitas demandas, nossas muitas carências. Sempre com esse afastamento do Estado, no que diz respeito a estar presente socialmente, um Estado que é por nós sustentado, né, com dinheiro dos nossos impostos suados, pagos através da compra de todo tipo de produto. Nós sabemos, temos convicção disso, de que o dinheiro do Estado é um dinheiro nosso, administrado pelo Estado, mas que ele não é revertido para a maioria da população, que é quem paga o grosso, né, desses valores que o Estado arrecada quando imposto. Enfim, nesse sistema de pandemia da Covid, as coisas só vieram a piorar, né, algo que era ruim ficou pior, e a gente está tentando, na medida do possível, buscar, pelo menos, ajudar aquelas famílias que estão numa situação pior, né? Aquela condição mais precarizada, de maior carência, porque tem situações e situações, né? Mesmo dentro da favela, tem pessoas que estão com uma folga mais materialmente, financeiramente, e outros não. Então, a gente procura, junto com parceiros de fora, que temos ajudado, parceiros como o próprio Cid Petro, o Sindicope, um coletivo chamado Rua Tijuca, que é um coletivo aqui do asfalto, que tem nos ajudado muito com articulação para a gente conseguir cesta, gás de cozinha, produtos de limpeza. Contemplamos essas poucas famílias, que infelizmente a gente tem condições de contemplarmos e ajudar poucas famílias, mas cada família que é ajudada certamente faz a diferença, né? Porque a dificuldade é muito. A questão da renda que muitas pessoas tinham através de bicos, de coisas não carteira assinada, né, aquela coisa bem precarizada, mas era uma receita que entrava para dentro de casa e comprava ali as coisas necessárias para a subsistência. Enfim, hoje a gente está aí contando com esses parceiros de fora, alguns nos ajudam individualmente. Hoje mesmo tivemos uma ação aqui com o pessoal também do MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, também são parceiros nossos. Essas nossas ações aqui, no sentido de contemplar os moradores. E é isso. A gente está tocando nas nossas vidas, tentando sobreviver, né, com o Estado absolutamente ausente, de uma forma criminosa, omisso, indiferente, e nos deixando aqui a nossa própria sorte. Ainda bem que nós temos essas pessoas, esses coletivos que nos ajudam, porque senão a situação certamente estaria muito pior.
Sim. Com certeza, André, é muito importante essa solidariedade e principalmente o trabalho que vocês dois, né, estão fazendo aí junto a essas comunidades. E dá muita tristeza, né, a gente justamente saber nessa hora que a gente tem uma empresa, né, tão importante, tão poderosa e prestigiosa como a Petrobras, sendo destruída nesse momento por uma gestão bolsonarista, que é do Roberto Castelo Branco, que está lá na presidência, foi colocado lá pelo Bolsonaro logo no início, em janeiro, logo depois que ele tomou posse como presidente, e eles vêm destruindo ainda mais, né, a empresa, privatizando a Petrobras, e a gente sabe o quanto que ela poderia estar ajudando, né, o quanto que poderia ser uma empresa em favor dessa população toda que tanto precisa de ajuda, tanto precisa de tantas coisas que estão faltando e que nós não temos, né, Luiz Mário? Queria então passar para você, por favor.
Nosso povo está sofrendo muito com a pandemia, mais do que já havia sofrimento. Ainda sofre agora um governo nazista, com restrição a leis, restrição a tudo. Tudo pode para as oligarquias e nada pode para os pobres. O sindicato tem feito alguma ação de solidariedade com gás de cozinha, com cestas básicas, entrega de máscara, divulgação das lutas de cada comunidade, quer para quilombolas, quer para povos originais, nosso povo originário da terra, que é os indígenas, que são chamados de indígenas. É, já fizemos parceria também com os franciscanos aqui da Roda Carioca, com a Morro da Formiga, Borel, e assim vai. Vários outros atividades. Mas é pouco, é insuficiente. O próprio Leonardo Boff fez um vídeo curto em que ele fala que há um declínio muito acentuado nas doações. Isso até gostaria que o Frei também falasse sobre isso e também o André. E nós fazemos também um reforço à fala dele, nesse sentido o pessoal coçar mais o bolso e ser mais solidário. Então, escuta, privatizada por completo, qualquer hora não teremos mais empresas públicas no país, não teremos Eletrobras, Banco do Brasil, não teremos nada nacional, será tudo administrado por estrangeiros. E nós teremos tudo mais caro, mais caro, mais caro. Tanto que vocês podem ver agora no supermercado o quanto está mais caro a cesta básica. Tá? E nós temos que construir juntos, unidade, para construir uma greve geral e combater esse governo, fora Bolsonaro, fora Guedes, fora Castelo Branco, fora todos eles que estão prejudicando o nosso país. Nós temos que derrubar e ocupar as ruas do Brasil.
Sim. E, Frei Marx, quando a gente fala dessa questão, né, da importância de ter a solidariedade, como é que você está sentindo isso nas ruas?
Rosa e meus irmãos, meus companheiros, sim, nós percebemos que, de fato, existe um desejo profundo das pessoas de construírem em nosso estado uma relação que dê esperança. Parece que a gente foi perdendo a esperança. Esse governo que se propõe hoje, ele é um governo da desesperança. Ele nasce de quando as pessoas já não acreditam mais em projeto nenhum e querem combater a capacidade dos menores de ter esperança. Então, a gente vê que eles são criados por um movimento de desesperança e também querendo ceifar a esperança daqueles que já não, segundo o desejo deles, não deveriam vir à luz, né? Agora, eu vejo também que a gente tem um grande movimento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de que as pessoas não estão querendo, não têm mais condições financeiras, ou então não se exercitaram para estar na rua e exercer um papel de transformação social, seja qual for ele, né? Seja ele uma questão de uma solidariedade, como é que eu estou falando, eu recebo bem poucas doações, quase todo nosso trabalho, nossa ação, ela é paga pela sede, a gente se esforça muito porque o Rio de Janeiro não é capaz de extrair essa solidariedade, mas também a gente vê com muita tranquilidade que foi criado até mesmo entre os moradores de rua um discurso em que eles não têm direito a nada. A gente criou um discurso em que o Estado ele se ausenta da função dele e que as pessoas de rua, outros vulneráveis, eles podem ou não ter um direito assegurado e não que ele é um indivíduo portador de direito. Eu penso também que a gente criou um processo, meus companheiros talvez poderiam me ajudar um pouquinho melhor nisso, em que a gente diz que a gente quer um movimento democrático, mas sem entender que esse movimento democrático faz parte de um Estado que se articulam com desejos que não são para todos. E a democracia desse Estado, que não é para todos, tem como consequência de uma eleição e de um mandato que também não é para todos. Eu diria mais, nossas organizações sociais como um todo têm lutado muito porque o atual governo só diz que nós somos vagabundos, que nós não trabalhamos, que somos sustentados e que não é verdade, mas muito pelo contrário, que a gente tem sido ceifado, caçado, todos os movimentos sociais, as pessoas do morro têm sofrido demasiadamente. A relação como um todo é essa. Por quê? Porque a gente vê que a estrutura social nesse governo tem cefado a possibilidade de uma democracia real e mais do que tudo, né? Hoje parece que o nosso país, ele entendeu de algum modo que ele tem que ser serviçal ao comércio exterior, independente de qualquer razão. Então a gente vê a privatização, a gente vê um presidente batendo continência para o Trump, a gente vê as pessoas discutindo as questões centrais do nosso país com uma plataforma do exterior que cabe bem pouco caracteres, né? Que eu não sei como que um presidente pode fazer reflexões tão importantes em um espaço tão pequeno. A menos que basta para ele ser alguém que esteja subjugado a um poder do capital estrangeiro. E isso a gente vê claramente, porque nosso país tem ficado bastante sufocado.
Sim, aí é aquela história, né? Que a gente até chegou a comentar aqui hoje. É um país, né, que tem um, o Brasil tem um desse diferencial, né, de ele ser um país muito rico, né, e consequentemente também muito visado. Então, essa questão de você estar subjugado ao exterior, por exemplo, né, com relação aos petroleiros, tem essa questão, né, Luiz Mário, do preço dos combustíveis, que também afeta em tudo, porque a gente não pode pensar também nos combustíveis só para quem tem o seu automóvel próprio, porque é um combustível necessário, por exemplo, agora na pandemia, que moveu as ambulâncias, né? Nós temos aí os caminhoneiros também, que trazem e levam tudo que a gente usa, e é tudo pelo diesel. Então, não tem condição de um país que tem, né, um dos mais ricos em petróleo, seguir com essa política de preços internacional, né, que também acaba a questão do gás mesmo, que afeta aí, né, André, essa questão do botijão, que até a campanha Solidariedade Petroleira fez bastante, né, ações, está seguindo aí com a campanha com relação aos botijões de gás, fazendo subsídio para poder chegar à população num preço que a própria Petrobras poderia estar fornecendo, né, André?
Sim, sim, com certeza. Eu queria até fazer uma saudação aqui ao companheiro de base, Antoni, fazer uma saudação ao companheiro Nascimento também. Eu, particularmente, tenho mais contato com o Antoni de longa data, um companheiro absolutamente valoroso e tem nos ajudado muito nessas articulações. Era de respeito à Petrobras em si, essa coisa dos ataques que ela vem sofrendo, né? Esse risco de ela ser totalmente privatizada, sendo desmembrada. A gente está vendo aí que realmente existe um plano orquestrado que vem de fora para dentro, no sentido de interesses de fora se apossarem dessa empresa que é uma potência, que poderia estar eternamente a serviço do Brasil, do povo brasileiro, da melhor forma. Mas, enfim, essa situação eu avalio que seja muito por uma série de fatores e alguns principais, como, por exemplo, a incapacidade das pessoas, do grosso da população, entenderem a importância da Petrobras. Eu acho que esses 13 anos de governo Lula deixaram muito a desejar, que poderia ter feito, eles poderiam ter feito um trabalho muito valioso, né? As pessoas terem um entendimento maior da importância de uma empresa como essa, a Petrobras, e hoje, por exemplo, ela não estaria certamente sendo atacada, porque o povo sairia todo em defesa da Petrobras, sairia em peso, botaria toda a sua força para defender essa estatal, que é uma potência, né? Nós sabemos que o quanto ela nos é cara e por isso que ela está sendo tão visada. O povo está, infelizmente, muito despolitizado, alienado, a desinformação é grande e urge, né, da tarda, um trabalho no sentido de fazer com que as pessoas tenham o mínimo de entendimento, por exemplo, da importância de uma Petrobras, uma ferramenta que, infelizmente, está sendo destruída, poderia estar sendo utilizada aí durante gerações futuras, tantas e tantas outras gerações futuras, beneficiando pessoas das mais variadas classes, o povão, né, sua maioria. Mas, infelizmente, esse é um fato, mas tomara que a gente consiga nos articular, nos organizar, nos mobilizarmos para que essa empresa sobreviva enquanto uma empresa nacional, estatal e a serviço do povo. Quanto à questão das doações, a gente aqui na Formiga está mantendo uma média, né, no sentido de ajuda, de coisas que têm chegado, de alimentos, cestas. A gente está articulado com alguns parceiros de fora que até então tem conseguido manter a média de ajuda que a gente vem tendo, assim, no sentido de disponibilizar para os moradores já de março para cá. Enfim, essa coisa tem que ser mantida e melhorada. A gente está buscando, através de uma ampliação de uma rede de parceiros, através de buscarmos implementarmos outras possibilidades, um trabalho aqui que a gente está vislumbrando, sócio ambiental, sócio esportivo, um trabalho de aproveitar este momento onde todos estão muito sensíveis, muito desarticulados, muito abandonados, para que as pessoas possam serem protagonistas de algumas transformações, de algumas modificações e na busca de alguns benefícios que vão diretamente atingir as suas vidas, no sentido de trazer uma melhora. Então, o trabalho também de reforma de casas, são todas possibilidades que a gente está articulando, principalmente com o coletivo Ocupa Tijuca, que que é uma galera que tem que chegar daqui forte, uma galera do asfalto, de classe média, mas comprometida e sensibilizada com a nossa situação atual, e estamos nesse pé atualmente.
Tá ótimo, André. Luiz Mário.
O André tem feito um trabalho bonito com a equipe dele lá, com os comunitários, de reflorestamento e de horta comunitária, e também cultural, muito interessante. Os franciscanos também, com alimentação à população de rua. Salientar que na data de ontem houve um despejo na cidade, mais um. Mais de 30 crianças e alguns familiares foram expostos na rua de um prédio que pertenceu à Casa Matos, a antiga papelaria Casa Matos. O governo truculento botou para fora todo mundo, sem nenhuma preocupação para onde nós iriam. Só que solidariedade também é solidariedade entre os humildes, entre os oprimidos. E a Casa Nem tratou do problema. O Estado não tratou. Mas o oprimido providenciou lar, teto, alimentando para eles. Comida e abrigo. Calor urbano. É isso que eu peço aos petroleiros, sejam mais solidários. No dia 7 de setembro, se fez o grito dos excluídos. O grito dos excluídos no asfalto. No mesmo lugar. Uruguaiana até a Praça Mauá. Um movimento de base que constroem a luta, que não tem medo do enfrentamento com as coisas do Estado. E muito menos ficar esperando tapete vermelho para ser convidado e participar da organização e levante popular. A militância não pode ficar esperando tapete vermelho ou ordem das suas direções para vir para as ruas. Nós temos que ocupar as ruas já, antes que o Brasil se perca de vez no ralo do Trump e das organizações mundiais bancárias. Se há privatização, é porque o sistema banqueiro, o sistema bancário no mundo, está em decadência, pois não tem lastro nenhum no dinheiro que eles ganham. É papel gerando papel. Então eles precisam de Petrobras, precisam de Eletrobras, precisam de Casa da Moeda, precisam de ouro, nióbio. Tantas riquezas quanto eles possam tomar do Brasil e dos países do terceiro mundo. Então essa necessidade deles de se manterem sobrevivendo nas suas grandes mansões, nos seus iates, nos seus carrões, é matando o nosso povo, é destruindo outros países, é promovendo guerras. A indústria bélica cresce, gera emprego no seu país, mata os outros, despovoa e eles facilmente tomam conta de tudo. Então o grito dos excluídos, 26º, foi para terra, trabalho, e apoiado pela CNBB.
Sim.
E, enfim, nós tivemos conflitos, tivemos falações, nunca foi tão democrático o nível de falações aberto a quem quisesse falar. Houve disputa de classe média por fala, que era aberta a todos e todas. Ocorreu tudo bem, mais tranquila a ordem, no sentido de ordem entre comuns, e não a ordem do Estado. E foi um ato bonito, 7 de setembro, grito dos excluídos. Registramos fotografia, registramos com fala. E com nossas falas a gente procura atingir a população. Mas não é uma tarefa fácil, com apenas 500 conflitos. Mas é uma tentativa. Uma tentativa de alertar a mídia, a grande mídia, atender a população que está nos vendo e ouvindo. E é isso que nós temos que fazer, lutar, lutar, lutar. Não parar de lutar, pois estamos em guerra. E isso eu valorizo o trabalho dos franciscanos, o trabalho do André, o trabalho da Fisch, da Casa Além, de tantos outros que estão lutando, lutando, lutando. Uma vida digna.
Inclusive, companheiro.
Anarquistas. Diga.
Inclusive, meu companheiro, eu quero dizer que eu me sinto bastante contemplado nessa tua fala, tanto em relação às ocupações, que as pessoas estão perdendo sua moradia, em uma relação que não prevê uma assistência mínima a essas pessoas que não têm o teto, né? Como também no grito dos excluídos, porque essas pessoas que estão perdendo essas ocupações, aparentemente existe agora um Estado de ordem mandado para poder começar a fazer desapropriações em sequência, então dia após dia tem começado a aparecer esses mandados, essas ações, eles têm pedido comida para a gente, porque não existe uma assistência social que articule entre aquelas pessoas nem sequer um alimento. A pessoa, quer dizer, perdeu o único lugar que ela tinha para habitar, onde poderia produzir seu próprio alimento, e não tem assistência mínima, sabendo que a prefeitura tem organizado na Central do Brasil um atendimento para 1.500 refeições diárias. Por que não pensar uma ação conjunta, né? Então, tem que vir de um terceiro, de uma terceira pessoa, como no caso a gente, oferecer quentinhas, já que a gente não está nem recebendo nenhum tipo de suporte. Isso é um problema sério, né? E como também essa questão do grito de excluído que o senhor falou, que de fato eu achei que foi um grito excluído muito importante. Nós também somamos esse movimento com intervenção à noite, com uma fala com a população de rua, mas que a gente precisa recobrar que vida nós estamos querendo assegurar. É do mercado ou são das pessoas propriamente ditas? Porque existe possibilidade diversa de economia. E eu não sei se a economia que o governo tem proposto é a economia que eu acredito e que vai dar vida a quem está sendo oprimido, né?
Sim, justamente a gente sabe que não é, porque é uma economia para muito poucos, né, Marx? Então a gente sabe que, até como vocês já colocaram no programa hoje, a gente não é de hoje, não é da pandemia que vem essa miserabilidade, né? Isso já tem, já está sendo, né, historicamente, há longas décadas, né? Está sendo, inclusive, construída no Brasil, né? E não só isso, mas também toda a questão de opressão por violência também, que essas pessoas sofrem diariamente, à vista, né? Então, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria fazer mais uma passagem com vocês, para vocês se despedirem, né? E também, se puderem, já deixar para os nossos ouvintes. É um programa dirigido aos petroleiros, mas a gente faz uma divulgação bastante boa. Inclusive, já quero pedir aqui para os nossos internautas compartilharem esse programa. Ele vai estar disponível no www.sindipetro.org.br, na Rádio Petroleira, e também no Spotify. Então, queria já pedir para você, Marx, já fazer a sua fala final, e também, se você puder, já deixar algum contato das pessoas que estão ouvindo, interessadas em participar, em irem lá no Largo da Carioca, como é que funciona?
Eu quero agradecer imensamente a possibilidade de conversa, porque acho que nosso país está sedento de espaços de diálogo, né? E quero, então, dizer então, que nós, franciscanos, a partir do CEFRAS, né, nós estamos abertos a poder encontrar todas as pessoas do Largo da Carioca. A gente tem atendimento todos os dias, de segunda a segunda, a população de rua oferecendo refeições ao meio-dia e às 6 da tarde. E nós temos também recebido doações através da plataforma do CEFRAS, que escreve CEFRAS com S, né? .org.br. Se você quiser colaborar com a gente, poderá sim proceder entrando no site. Lá tem telefone para contato e a gente está disponível a receber qualquer coisa. Doações de mantimentos, kits de higiene, qualquer coisa que para a gente é muito importante, porque a gente lida com pessoas que, infelizmente, hoje não tem nada, né? Mas minha gratidão a todos e a todas. Desejo a vocês, nossos irmãos, resistência em momentos difíceis. E até mais. Paz do bem.
A gente é que agradece, principalmente por você estar disponibilizando esse tempo da sua vida para poder levar apoio, né, e calor humano a essas pessoas que tanto precisam. Por favor, André Leonardo.
Opa. Então, é o seguinte. Eu queria, primeiramente, agradecer rapidamente as pessoas que nos ajudam a fazer essa citação de agradecimento ao Sindipetro, ao Sindicop, ao Copa Tijuca, ao MPA e alguns indivíduos também que colaboram. Eu queria dizer que nós precisamos minimamente dialogar, trocar, criar redes buscando a construção. Eu acho que isso é o básico, isso aí dá para todo mundo buscar fazer, tentar fazer. A partir disso, as coisas certamente caminham, se desenvolvem e a gente sai do lugar, a gente avança pouco, mas avança. É melhor do que ficar estagnado, só se lamentando, reclamando. Então, eu queria dizer que nas favelas tem gente disposta, gente bem intencionada, gente que quer construir coisas relevantes, significativas, sérias, coisas que visam beneficiar aqueles mais desassistidos, que estão na condição pior, até mesmo dentro da favela. A gente tem aqui estágio diferenciado de pessoas em situações de dificuldade. Então, quem estiver disposto realmente a sair dessa zona de conforto, que é só de reclamar, de se lamuriar, de fazer queixumes e esperar que as coisas melhorem por conta de uma abstração, quem estiver disposto a fazer algo realmente significativo, concreto, algo que possa fazer a diferença, as favelas estão de portas abertas. Eu, particularmente, André, aqui no Morro da Formiga, convido a todos para somarem força na medida do possível. Estou aqui disponível a dialogar, a apresentar nossas propostas, nossas ideias, que a gente tem feito aqui minimamente, buscando fazer um trabalho sério, que possa fazer uma diferença na vida das pessoas. Queria deixar aqui meu telefone de contato, 99352-5651. Quem quiser chegar e colar na Formiga, será muito bem-vindo. Obrigado.
Tá ótimo, André. Eu também vou me despedindo de vocês. Foi um prazer enorme estar recebendo vocês dois hoje aqui no programa. A gente conversou com o Frei Franciscano Marques, que trabalha na área social. Quem tiver interesse em conhecer mais, em fazer as doações tão importantes nessa hora, é www.cefras.org.br. E também com o André Leonardo, liderança do Morro da Formiga, do coletivo Formigação. Quem tiver a fim de fazer contato, de fazer uma visita lá no morro, plantar uma mudinha lá junto com ele. Ele está fazendo lá uma linda plantação com várias frutíferas, né? Vários alimentos para a comunidade. O telefone dele é 99352-5651-21. E a gente também vai deixar aí no descritivo do programa, na postagem, essas informações e também as informações da campanha Solidariedade Petroleira. A gente vai estar colocando tudo lá para vocês consultarem. Eu me despeço então, peço para a audiência compartilhar. Um abraço a todos, até a próxima. E passo o encerramento do programa para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetra RJ, também da FNP, da Federação Nacional dos Petroleiros, e um dos coordenadores desse programa de política e formação sindical. Luiz Mário, por favor, um abraço a todos e até o próximo.
Ouvintes, sejam solidários a todos os movimentos sociais. Sempre há oportunistas em tudo quanto é canto, nos governos, nas organizações, mas as pessoas que temos trazido no programa e o Sindipetra tem divulgado através de boletim, através do Zap, são pessoas de confiança. São movimentos e organizações de confiança. Ajudem esses movimentos a levar comida a quem tem fome. Levar um cobertor, uma palavra amiga. O TP Petroleiro está voltando às assembleias do sindicato sobre o ACT. Vote contra o ACT proposto da Petrobras e preparar-se para a greve petroleira. Uma Petrobras 100% estatal e controlada pelo povo brasileiro, controlada pelos trabalhadores da Petrobras. Isso é essencial. Um agradecimento muito especial a todos os oprimidos que participaram do 7 de setembro, do grito dos excluídos. Em especial a Ficha, a Casanem, o Comitê Fora Bolsonaro e os outros que participaram, o movimento anarquista. E vamos à luta, gente. E não esperem convite para ir para as ruas. Nós podemos ser liderados em alguns momentos, mas tem horas que nós temos que fazer por nós mesmos. A rua não precisa de convite, não precisa de tapete vermelho para lutar. A hora é essa.
Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.